Obrigado pelo glória a Deus. Eu estava passando aqui, aquela hora aqui assim, aí eu falei, por que que eu estou abaixado, né? Os irmãos entenderam a piadinha? Eu passei aqui, outro dia estava conversando com o irmão chegou e falou assim, pastor, eu te vi de carro, quer dizer, eu vi o seu carro, não vi você. Aí eu fiquei assim, falei, sem vergonha, só tirando sarro. Falei, mas amém, melhor assim, ter liberdade, falar a verdade, não é verdade? Falar que eu sou alto. Uma vez, um motoboy me parou, e veio pedir informação, falou, é grande. Aí depois eu descobri que a gíria deles, chamar a gente de grande. Mas na hora eu fiquei assim, esse cara está tirando uma comigo. Mas amém. Os irmãos entenderam a piadinha, foi sem graça. É para aquecer um pouco, meus irmãos. Aleluia, que encheu um pouquinho. Amém. Amém. Irmão, se você não me conhece, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença. Estou muito grato de te ver aqui. E hoje eu queria ministrar algo no meu coração já há algum tempo, mas não tive oportunidade. Hoje é o dia. Fala assim, é o dia. Amém. Quero pedir que você feche os seus olhos, repetir uma oração de graça. Repita comigo uma oração. Fala assim, Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que entra no meu coração e separa a minha alma do meu espírito. Dai-me revelação da tua palavra. Amém e amém. Sabe, queridos, a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é quando você tem revelação do que Deus tem para você e para mim. E quando você tem a revelação do propósito de Deus, a revelação daquilo que Deus tem para nós, no final de semana passado eu preguei sobre o propósito que Deus tem para nós, aquilo que nós podemos avançar, crescer. Mas hoje eu quero te falar de algo que eu espero que marque a sua vida hoje. Não que a palavra da semana passada não tenha marcado, eu espero que sim, mas eu espero que hoje, mais do que nunca, isso venha no seu coração. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 17. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Então você prepare a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, junte-se com quem tem. Mas não fique sem ler, porque nós não vamos projetar, né? Hoje temos Bíblia no celular, no iPad, vocês pedem, vocês fazem o que quiser, mas tem Bíblia. João, capítulo 17, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus está falando aqui, que a vida eterna é que você conheça o Senhor Deus e a Jesus Cristo, que foi quem foi enviado, o Filho. Aí Jesus continua, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Sabe, amor... Ah, desculpa, amor é minha esposa. É que eu falo muito com ela, então... Sabe, amados... Fala assim, eu sou amado, fala, eu sou amado. Aleluia. Sabe, irmãos, esse texto é um dos textos mais importantes que eu considero na palavra de Deus. Porque esse texto tem a ver com o momento que Jesus está prestando contas. É o momento que Jesus está diante de Deus falando: Senhor, já eu vou estar aí com o Senhor, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir aquilo que eu tenho que cumprir, a tua vontade é essa, eu sei disso, Senhor. Mas Jesus estava ali naquele momento falando com Deus, fazendo um pedido. É o único texto na Bíblia que mostra Jesus pedindo algo por nós. Não tem outro texto. Jesus pedindo algo por nós. É nesse texto, João capítulo 17. E Jesus naquele momento ele está prestando conta daquilo que ele fez conosco, do que ele fez aqui. E ele estava falando que todos aqueles que tinham sido dados para Jesus, exceto o filho da perdição, que era Judas, todos eles estavam com Jesus. Jesus conseguiu imprimir neles algo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante chamado legado. Fala assim para o seu irmão, legado. Ele fala assim, herança. Eu vou falar sobre isso hoje. Mas eu só quero que você entenda o contexto da situação. A Santa Ceia tinha acabado e Jesus não tinha saído ainda para o Getsêmani. Ele estava lá na Santa Ceia, acabou a Santa Ceia. Ele já tinha jantado com os discípulos. E nesse momento ele faz uma oração, ou seja, ele acabou de ceiar e fez uma oração. Porque no Getsêmani ele ia orar para ver se Deus passava o cálice que ele tinha, o que ele ia passar. Porque Jesus sabia o que ia passar, a carne dele estava pululando ali, sabia que ele ia ser crucificado, ia ser chicoteado, ia ser maltratado. Então antes dele ir para o Getsêmani, ele faz essa oração, depois ele foi para o Getsêmani. O Getsêmani significa lugar, o lugar onde vai ser exprimido, apertado. E foi o que aconteceu, tanto que Jesus orou e saiu o quê? Suor, gotas de sangue dele. Tal foi a oração, tal a intensidade da oração de Jesus. Porque Jesus sabia o que estava por vir, mas ele sabia que esse era o propósito de Deus. Mas ainda assim, Ele estava todo, ele estava o quê? Com o coração, mas ele chegou e fez essa oração. E é sobre essa oração que eu quero falar. Jesus, quando ele está fazendo essa oração, ele está falando o que ele fez com os discípulos para Deus. Que agora os discípulos sabem que ele é o Filho de Deus. E que Jesus falou, a minha carreira com eles aqui foi completada. Tudo aquilo que eu tinha que passar para eles, eu passei. Quando só me acompanha. Tudo que eu tinha que passar para eles, eu passei. E hoje eu quero falar para vocês sobre isso. Que Jesus veio aqui em terra, ele teve duas missões. Fala assim para o seu irmão, duas missões. A primeira missão, enquanto ele estava vivo, foi passar um ensino. Foi passar um espírito, foi passar vida para os discípulos. Os discípulos, depois que conheceram Jesus, nunca mais foram os mesmos. E depois, todas as pessoas que foram, que conheceram Jesus e conheceram os discípulos, a vida deles nunca mais foi a mesma. Eu falei no final de semana passado sobre Filipe. Filipe era o entregador de marmita lá, mas era um homem cheio de espírito. Homem que viu Jesus, um homem que experimentou de Jesus e por isso ele começou a exalar Jesus. Quando você me acompanha. E Jesus está aqui prestando conta, falando para Deus, Deus, eu fiz isso enquanto eu estive na terra. Eu passei o teu amor para eles. E eles sabem que agora o mundo vai conhecer o Senhor e a mim, se eles forem um, se eles se amarem, se eles não se odiarem, se eles se perdoarem. Se eles entenderem que o irmão não é inimigo, é uma pessoa que tem defeitos e você tem que olhar para ela não com um olhar condenador, que a pessoa pode errar e você vai lá e vai pedir perdão. Você sabe qual que é o maior, quando uma pessoa sai de uma igreja, ela muda. Sabe qual é a desculpa assim, que é mais frequente? Qual que você acha? É porque ela não conseguiu a bênção dela naquela igreja? Vocês acham que é isso? Não. Vocês acham que é porque ela não se deu bem com alguém? É isso mesmo.
Sim!
É isso mesmo. O motivo porque a maioria das pessoas mudam de igreja ou desistem de estar numa igreja é porque alguém pisou no pé dela, ou aconteceu alguma coisa, ou ela pisou no pé, alguém reclamou, e por causa disso ela ficou toda estrelada, toda doída, e começou com um mimimi, e falou, agora eu saio, bato o pé, e foi embora. Aí não podia ter batido, aí. Coisas da idade. E bateu o pezinho e foi embora. Por quê? Porque não entendeu. E o pedido que Jesus está fazendo para Deus é que eles sejam um. Eles sejam um, nós sejamos um. Ou seja, a oração, quando vai ser completada, não foi completada ainda essa de Jesus. Jesus falou assim, Senhor, eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Eu quero só que o Senhor guarde eles do mal. Mas eles vão continuar no mundo, porque eles vão espalhar desse amor. Verdade ou não? É o que está escrito no texto. Mas ele falou assim, Senhor, que eles sejam um como nós o somos, que eles estejam em nós e nós estejamos neles, ou seja, que nós vivamos a vida do reino, que nós possamos expressar a vida de Deus para outras pessoas, e isso é só se relacionando com Deus, é só tendo devocional com Deus. Sabe que eu fico impressionado? Tem crente que acha que a vida dele vai mudar só porque ele vem aqui no prédio, sentar aqui. Não, querido, precisa, aqui é um local para eu ensinar, para nós ensinarmos vocês, a vocês, como vocês terem experiências com Deus, como vocês terem relacionamento com Deus. Os irmãos estão me acompanhando? No momento que a gente está aqui louvando, nós estamos te ensinando a como você adorar a Deus, a você se relacionar com Deus em louvor, em adoração. Depois nós temos um momento de oração, é aquele momento que você está lá e você está orando com seus irmãos. Então o que a Bíblia ensina sobre orar? É você colocar a pessoa no meio e o quê? Impor as mãos. Então quando eu vejo uma rodinha com um monte de gente com mãozinha dada, eu vou lá no líder e cutuco ele e falo, não querido, põe a pessoa no meio e ora por ela, porque é como diz a palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? E aí o fogo começa a se manifestar, porque é a forma bíblica, é assim que os discípulos, que eles andavam, os apóstolos andavam. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então é assim que funciona. Então quando tinha alguém doente, quando tinha alguém passando dificuldade, como é que fazia? Vamos orar até que aconteça, é o que nós fazemos. E aqui é um local de ensino, mas espera aí, ensinar para quê? Para quando você estiver na sua casa, você reverberar, repercutir aquilo que você aprendeu aqui. Quantos estão entendendo? Por isso que nós andamos em células. Por que nós andamos em células? A nossa igreja é baseada em células. É porque você recebe a palavra aqui no domingo, e na cela você vai compartilhar o que a palavra falou com você durante a semana. Ferveu. Teve ebulição, aconteceu algo. Fala assim, não, o pastor falou isso aqui me confrontou, eu preciso mudar isso na minha vida. E aí você vai lá na cela e fala assim, ó, a palavra do domingo fez isso, eu entendi que eu estava errando, e agora... Não, entendi que eu já estou fazendo, nossa, glória a Deus, eu estou fazendo, mas eu posso fazer ainda mais, e você entende isso, e você vai crescendo, se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então esse é o papel da igreja, é te ensinar para você, aqui te ensinar para depois você viver isso dia a dia. Nós temos os cursos, nós temos os encontros, para você praticar. Às vezes me perguntam, pastor, qual que é o seu time? Eu falo assim, eu sou corintiano não praticante. O que é corintiano não praticante? Nem sei, se eu não me engano, o goleiro é ainda um grandão, com queixo bem grande. O nome dele é Cássio. É esse, eu só sei disso. Se você me falar a escalação, hoje o irmão falou assim para mim, pastor, empatou. Você, sério, empatou? Porque toda vez que eu vejo ele com um símbolo, eu... É nós. Mas eu brinco, é só para isso. Mas eu não, aquilo para mim não enfrói nem contribui, não vai mudar nada. Porque depois que o time perde, o que eles vão fazer? Vão ficar chorando lá? Não, vou tomar cerveja, sai com as paquita. E o cara lá brigando um com o outro lá por causa do time, quantos vão me entender o que eu estou falando? Entendeu? Já entendi isso faz tempo, antes de ser crente. Falou assim, é isso que vai ficar. Mas tem gente que mata e briga por causa disso, amém, cada um. Mas é isso que vai acontecer. Agora, tem cristão que ele é crente e não praticante. Por quê? Ele não pratica o evangelho, ele não vive o evangelho. E por não viver o evangelho, a vida dele não prospera, a vida dele não cresce. Sendo que deveria. E Jesus, ele veio aqui, uma missão qual foi? Ensinar. E esse é o papel que ele passou para a igreja, que é o quê? Ensinar os irmãos. Ensinar os irmãos a cultuar, ensinar os irmãos a importância de ofertar, de mamon não reinar sobre a sua vida, de Cristo ser o rei, quantos também estão acompanhando? É esse o papel da igreja, para você praticar isso no seu dia a dia, perdoar o irmão, ir lá, errou, vai lá e pede perdão, e assim por diante. Mas isso você recebe o ensino, mas depois pratica. E qual foi a outra obra de Jesus? A obra do Calvário, fala a obra do Calvário. Nessa obra eu e você fomos libertos, e quando nós cremos nessa obra, no que foi feito, que ele era o Filho de Deus e ele ressurgiu, agora eu tenho vida eterna. Agora, a partir de agora que eu crie, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. E agora que o Espírito Santo está aqui, ele é o Paracletos, ele é o meu professor, e ele está me ensinando a eu viver como Deus vive. Amém? Então esse é o papel, foi isso que Jesus fez. Então, o que eu quero falar para você? Que Jesus, normalmente nós vivemos num mundo onde tudo é baseado em coisas. Então, a pessoa que é maior, lembra que eu expliquei sobre quem é o maior no mundo? Quem é maior no mundo? Aquele que possui mais posses, verdade ou não? É quem tem mais condições, é quem tem mais posses, tem mais terrenos, prédios, carros, dinheiro. No mundo, o maior é esse. Mas e no reino de Deus, quem é o maior? Aquele que serve. E quem tem posse, ele pode deixar o quê? Uma herança. Fala assim, herança. Então, quando você tem alguma coisa, você tem algo para deixar. Um bem. Um bem, um imóvel, alguma coisa. Uma coisa. Você vai deixar uma coisa. Jesus deixou alguma herança para os discípulos? Herança. Não. Sabe o que Jesus deixou para os discípulos? Fala assim para o seu irmão: um legado. O que é um legado, Marcelo? Herança é quando você deixa algo para alguém. E legado é quando você deixa algo em alguém. É quando você passa, legado é quando você passa algo e você consegue jogar isso dentro dessa pessoa. E essa pessoa, por conta da sua influência, agora ela começa a fazer as mesmas coisas que você fazia. Isso é um legado. Agora a pergunta que eu te faço: Jesus deixou um legado para os discípulos? Jesus deixou um legado para nós? Os irmãos que vieram depois de Jesus e também os irmãos que vieram antes de Jesus, os exemplos que a gente tem na Bíblia, deixaram um legado para nós? Sim. Eles não deixaram herança. E você, não sei se você já teve a experiência, eu tive. Quando alguém deixa algo para você, como começa às vezes uma briga? Por causa de dinheiro, verdade ou não? Pode ver, é quebra-pau por causa de dinheiro, herança. Sabe por quê, querido? Herança você não vai levar para o céu. Vocês já viram caixão com gaveta? Pode até colocar ouro lá, colocar o Rolex lá, o cara: não, eu quero ser enterrado com o meu Rolex. Quanto tempo vai ficar esse Rolex lá na mão do meu cara? Menos de 24 horas. Ah, eu quero o meu melhor terno. Quanto tempo vai ficar esse terno lá? Menos de 24 horas. Vão colocar um outro lá, só para constar. Porque vão lá e vão roubar. Jesus disse para nós não colocarmos tesouros aqui na terra, mas sim tesouros aonde? Nos céus. Então a grande questão na minha vida e na sua vida é o que nós estamos deixando para outras pessoas, não como herança, mas como legado. O que nós estamos inspirando outras pessoas? O que outras pessoas lembram de nós quando falam da gente? Qual é a sua marca que você vai deixar? Você vai deixar a marca que você trabalhava, pagava as contas e você era um bom cidadão? Fala, isso aí qualquer um faz. Fala assim: isso aí qualquer um faz. Cristo era um bom cidadão? Sim ou não? Sim, ele era um bom cidadão. Mas ele deixou algo a mais aqui na terra, não? Sim. Ele deixou um legado. Ele deixou a presença. Ele deixou vida. Ele deixou unção. Ele deixou a graça se manifestando. Ele era a graça. Ele era o amor. Quantos estão me acompanhando? E por conta disso, por conta desse amor, liberou para os outros, e isso influenciava, isso foi marcando, pessoas mudaram as vidas, pessoas deixaram de trabalhar por causa disso, trabalhar no mundo secular. Eu sou um exemplo disso. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser pastor. Eis-me aqui. Pastor, você nunca sonhou? Nunca. Nunca. Fazer que nem o Jim Carrey. Nunca. Nunca. Nunca pensei nisso. Mas um dia Deus chegou e falou assim: ô rapaz, eu quero você para mim. Eu nunca vou esquecer desse dia. O dia que ele chegou e falou assim: eu quero você para mim. Você é meu. Eu quero você pregando o evangelho, eu quero você falando de mim. Eu quero você só para mim. Eu não quero você dividido. Eu quero você para mim. E a partir desse dia, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu tinha pensado antes fazer, eu larguei, falei assim: não, Senhor, seja feita a tua vontade, eis-me aqui. Mudou a minha vida. Agora, depois que mudou a minha vida, eu já era crente, mesmo antes de ser pastor, eu era o quê? Um discipulador, eu era, liderava na casa de Deus. O que eu chegava e estava fazendo? Sempre falando de Deus para alguém. Levando alguma pessoa para o Senhor, expressando o amor dele nas minhas atitudes. Quando errava, ia lá e pedia perdão, reconhecia que tinha errado. E quando acontecia isso, a pessoa chegava e falava assim: peraí, eu estou vendo algo na sua vida que é diferente do que todas as outras pessoas fazem. Eu não esperava você fazer isso. Errou, pedir perdão, ajudar o próximo, andar mais uma milha com aquela pessoa que é difícil. Percebe isso? Então isso você marca a pessoa. Não se esqueça. Tem dois tipos de pessoa que você nunca esquece. Aquela que te gera problema e aquela que resolve problema para você. Você nunca vai esquecer. As outras vão passar por você e você vai, ah tá. Mas aquela que deu problema para você, você nunca vai esquecer dela. Você fala assim, ah, eu lembro dessa figura. Esse miserável. Essa encrenca de duas pernas. Eu lembro. Mas também você nunca vai esquecer daquela pessoa que você estava precisando numa situação e aquela pessoa foi lá e compareceu para te ajudar, verdade? Então, a pergunta é, por onde você passa? Você marca a vida das pessoas ou você mancha a vida das pessoas? Quando você morrer e você estiver num caixão, como é que vão lembrar de você? Vão lembrar do bom funcionário? Vão lembrar da boa vizinha que quando precisava de café, açúcar, tinha lá? Ou vão lembrar de alguém que orava, de alguém que jejuava, de alguém que pregava a palavra de Deus, de alguém que estava sempre feliz porque vivia com Deus, que era muito feliz? Não vivia triste? Tinha momentos de tristeza? Sim, todos nós temos. Mas não vivia triste. Quantos estão me acompanhando? Porque você acha que Deus é triste? Você imagina Jesus triste? Sabe, toda vez que eu imagino Jesus, eu sempre imagino Ele feliz. Porque as crianças eram atraídas. Jesus chegava, as crianças iam lá. Sabe por quê? Jesus atraía. Você já viu criança se juntar com alguém que tem a cara amarrada? Você conhece? Não. Não. Ela vai se juntar com quem é alegre, é feliz. E as crianças sempre vinham para Jesus. Sabe, quando você partir, vão colocar o que na sua lápide lá? Vai estar escrito aqui, morreu um bom pagador de contas. Um cara que trabalhava incessantemente. Ou, aqui jaz, alguém que amou o Senhor como tudo na vida dele. Amou a família dele. Amou os filhos. Sabe, muitas vezes eu me pego meditando qual vai ser a lembrança que o meu filho vai ter de mim. O que ele vai lembrar de mim? E eu faço questão de louvar com ele, eu faço questão de orar com ele, para que ele lembre que eu sempre, eu sou o pai, eu lembro do meu pai, eu lembro do meu pai orando. Eu lembro do meu pai chorando diante de Deus. Eu lembro do meu pai lá na sala, a hora que tinha uma música e o pai chorando, louvando ao Senhor, e meu filho vendo e me perguntando, pai, por que você está chorando? Eu falei, eu estou chorando de felicidade diante do meu Deus. Eu quero que o meu filho lembre disso. Sabe, porque a vida passa muito rápido. E nós precisamos marcar a vida das pessoas. Tem pais que infelizmente mancham a vida dos filhos. E tem pais que marcam a vida dos filhos. Tem pessoas que marcam as nossas vidas. E tem pessoas que mancham as nossas vidas. Mas hoje eu quero te convidar a mudar isso. Que eu não sei como você tem vivido até agora. Eu não sei se você tem expressado o amor de Deus para as pessoas. Porque tem pessoas que só vão para a igreja para... estou atrás da minha bênção. Na hora que eu tiver a minha bênção, eu vou embora. Ou eu vou ficar até a hora que alguém pisar no meu calo. Na hora que pisar no meu calo, eu vou embora. Na hora que o pastor pegar no meu pé, eu... chispo. Tem pessoas que são assim. Eu lembro uma vez que uma moça na nossa igreja, que ela veio para a nossa igreja e ela não se adaptou, percebia que ela não se adaptou muito ao nosso estilo de ser de igreja. Mas eu lembro que quando ela ficou sabendo que uma pessoa de outra igreja saiu, ela voltou para a igreja. Porque na verdade ela nunca queria ter saído, mas ela saiu porque ela não conseguia perdoar o que aquela outra pessoa tinha feito com ela. Quantos estão me entendendo? Na verdade, Deus queria que ela tivesse, continuasse lá, e ela perdoasse. O detalhe é que elas duas um dia vão ter que estar lá no céu, e eu não sei como é que Deus vai resolver a equação. Quem vai ficar de fora? Se é que você me entende. Mas foi isso que aconteceu. Por isso que ninguém nunca deve mudar de igreja, ou nada, ou de relacionamento, porque discutiu, porque brigou, porque deu um problema, não. Se deu um problema é para a gente resolver, porque nós somos família. Meu filho não tem escapatória, ele tem que conviver comigo, minha esposa também. E quando a gente tem um problema, a gente tem que resolver, ajustar, porque nós somos família. Na casa de Deus é a mesma coisa. Então, quando você entende que você nasceu para amar o próximo, para servir o próximo, eu assisti um vídeo de um senhor que teve um casamento de 60 anos, a esposa dele faleceu, eu achei demais e compartilhei, e ele chegou e falou assim, o segredo do casamento é você servir, de você fazer feliz a pessoa, o teu próximo, exatamente o que Jesus falou, de fazer tudo para fazer aquela pessoa que está com você feliz, não é para você ser feliz, é para você fazer a outra pessoa feliz. Agora você imagina se você tem um casal onde o marido quer fazer a esposa feliz e a esposa quer fazer o marido feliz, você acha que esse casamento vai durar ou não? Vai. Mas por que os casamentos não duram? Porque o marido quer que a esposa dele faça ele feliz e a esposa quer que o marido faça ela feliz. E isso você pode partir para qualquer coisa. Quando você que é cristão, você vai para uma empresa, você vai lá para essa empresa esperando que a empresa vai dar alguma coisa para você, ou você vai lá para dar algo para nessa empresa? Para marcar as pessoas daquela empresa, para elas nunca esquecerem que ali um dia passou um crente que era diferenciado, que fazia diferença onde quer que ia, onde quer que fosse. Não ficasse só preocupado, não, eu não ganhei isso, não, eu não tive isso, vou fazer um piquete. Não, fala assim, o que eu posso servir aqui? Porque a palavra do Senhor disse, de Deus diz que é para você trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Então eu vou fazer o meu melhor aqui. E se Deus achar que eu tenho que ir para outro lugar, Ele vai me tirar daqui. Não tenha dúvida, Ele vai me levar para outro lugar, melhor ainda. Mas eu quero servir. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ser o melhor funcionário nessa empresa aqui. Vai ter briga de gerente por minha causa. Porque eu vou ser o melhor. Porque eu trabalho como se fosse para o Senhor. Estou servindo. Estou me doando. Estou fazendo o melhor. Eu vou ser o melhor membro dessa igreja. Agora eu vou trazer para cá. Para o nosso caldo aqui. Vou ser o melhor membro. Pastor, o que está precisando aí? Irmão, tem coisa, hein? Quer me ajudar mesmo? Hoje eu fiquei feliz. Fiz um apelo para os irmãos me ajudarem lá atrás. Já tenho 8 pessoas. 4 equipes de 2 para cada domingo. Eu fiquei feliz da vida. Aí eu falei, glória a Deus, Senhor. Obrigado, está mandando os servos. Tenho orado por isso. Aleluia. Entende, irmãos? Sabe, você tem que passar pelos lugares, porque você é filho de Deus, e as pessoas lembrarem que ali passou um filho de Deus. As pessoas não têm que lembrar que você é crente por causa do seu evangeliquez. Claro, irmão, aleluia, irmão, glória a Deus, irmão. Não, nada contra você falar isso. O problema é você ficar falando isso e não viver isso, que é o que acontece na maioria. Os irmãos estão me entendendo, verdade ou não? Tem lugar que você fala que você é crente. Sabia que se você vai no banco e você fala que você é igreja, eles não dão crédito para você? Agora a pergunta é, por que eles não dão crédito? Você sabe por que eles não dão crédito? porque tem pastor que dá calote, sabia? Tem lugar que não aluga galpão, que não aluga para a igreja, por quê? Porque a igreja dá o quê? Calote. Só que nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos a Deus. Aonde a gente chega, o Espírito Santo chega. Percebe isso ou não? Se você morresse hoje, o que iam lembrar de você na igreja? Eu não estou falando nem na sua casa, na igreja. Ah, aquela irmã não queria fazer nada. Aquele irmão nunca pegou numa cadeira. Estou trazendo para, né, nossa realidade aqui. Aquele irmão nunca enfiou a mão no bolso. Aquela irmã, quando tinha o momento do louvor, da oferta, até ia para o banheiro. Estou brincando, mas acontece. Eu lembro que tinha uma irmã aqui há muito tempo atrás, quando eu falava de perdão, eu lembro que até a cadeira estremecia assim, ó, porque ela não concordava em perdoar, nem em pedir perdão. Eu percebia, eu sentia. Aí eu falei: Senhor, mostra para ela, Senhor, que ela precisa, porque isso é importante. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala que você vai ser perdoado assim como você perdoa os outros, aqueles que te ofenderam. Assim como, da mesma forma. Ou seja, se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. E essa foi a oração que Jesus ensinou para a gente orar. Para você ver o quanto que perdão. Depois ele fala lá, quantas vezes você tem que perdoar por dia? 490. Mas tem irmão que está lá, 2, 3, ah, agora deu 4, até o final do dia vai dar quantas? Espera aí, não, é para viver um estilo de vida, como Jesus quando estava sendo crucificado lá, o que, que ele estava falando? Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, estavam pregando o Filho de Deus, como se fosse uma carne, prega no açougue, mas eles estavam lá. Sabe, eu quero te contar duas histórias para te deixar mais próximo, que elas não estão na Bíblia, são de homens que viveram aqui nessa terra. Eu quero te contar de um homem chamado, o sobrenome dele é Livingstone, se não me engano é David Livingstone, e esse homem, ele foi o precursor das missões na África, missões evangelísticas. Ele era um explorador, ele explorava os locais, tanto que tem as Victoria Falls, que tem lá na África, no continente africano, é uma cachoeira, a catarata, o nome de Vitória, as Cataratas Vitória é o nome dela. Quem deu o nome foi ele. Então ele entrava nos locais, e onde ele ia, que ele chegava, ele estava ganhando dinheiro para fazer isso, mas aonde ele chegava, o que, que ele fazia? Pregava a palavra de Deus. Era um missionário. Tanto que muitos lugares chamam ele de missionário e outros lugares explorador, mas ele era as duas coisas. Então ele aproveitava que ele recebia, ele ia para o local, explorava o local, mas enquanto ele estava passando no local, ele estava falando de Jesus. Estava falando de Deus, para aqueles africanos, entrava, você imagina você, não é você pegar o voo aqui, vai lá, para não, ele entrava e ia lá com as tribos, você imagina você, tribo africana, os caras com fome, olhando para você, meio gordinho, falando assim, opa, isso aí dá um caldo, dá uma coxa dele assada, olha como é que vai ficar, e ele entrava lá, e falava de Deus, e ele não foi morto por causa disso. E um dia ele morreu. E quando ele morreu, o Império Britânico queria pedir o corpo dele para enterrar. Ele, se não me engano, estava enterrado na abadia de Westminster, lá em Londres. Ele era um escocês. Só que o detalhe é que os africanos sabiam que o coração dele estava ali na África. E eles falaram assim, ó: o corpo vocês podem levar, mas o coração vai ficar. Abriram o peito dele, tiraram o coração, já estava morto, tiraram o coração e enterraram o coração lá na África. O corpo dele foi enterrado lá, está lá em Londres, mas o coração dele está lá na África. Ele marcou a vida daquelas pessoas com que ele teve contato. Ele marcou. E sabe o que é mais interessante que eu estava lendo a respeito dele? Quando ele foi encontrado morto, ele estava doente, um senhor já. Foram encontraram ele ajoelhado na cama. Ele morreu orando. E nós não sabemos qual foi a oração dele, mas ele estava ajoelhado, porque ele era um homem de oração. E lembraram dele, falou assim, ó, ele morreu orando, morreu falando com Deus, se relacionando com Deus. A hora que eu li isso, eu falei, que é isso? Que marca? Esse homem marcou. Eu quero falar de um outro homem, que viveu nessa terra, nem sei se ele era crente ou não, mas eu só quero te trazer o exemplo dele. Quem já ouviu falar do Prêmio Nobel? O Prêmio Nobel é em homenagem a Alfred Nobel. Ele era um, se não me engano, era sueco. E ele, se você não sabe, ele foi um inventor da dinamite. E como ele inventou a dinamite, ele conheceu a nitroglicerina na Itália, com um italiano e tudo mais, e aí ele pegou, só que a nitroglicerina qualquer coisa explodia, então ele falou, eu tenho que fazer algo para não explodir tanto, mas que possa dar tempo para a pessoa fazer o trabalho. E aí ele inventou a dinamite. E através da dinamite pôde-se fazer muitas obras, construções, até hoje faz, construções, vai derrubar um negócio, uma rocha, alguma coisa de um local, utiliza-se a dinamite. Mas também foi utilizado para quê? Para as guerras. E o irmão dele, num dos testes, morreu. Só que o jornal, em vez de falar que o irmão dele morreu, falou que ele tinha morrido. Aí imagina você pegando o jornal da época e vendo que você, o teu nome estava lá que você morreu, e ali estava escrito, morreu ontem Alfred Nobel, o mercador da morte, que levou tantas pessoas a morrerem. E ele estava vivo, mas na verdade quem tinha morrido era o irmão dele. E quando ele leu isso, chama a equipe de louvor, isso constrangeu. E ele falou assim, é assim que eu vou ser lembrado. Aí ele tomou uma atitude. Ele falou assim, não vai ser assim que eu vou ser lembrado. Não vai ser assim. E aí o que ele fez? Ele começou a pegar todo o dinheiro dele, todo o investimento dele, ganhou muito dinheiro, ele é muito rico. E ele começou a investir em tudo aquilo que tinha relacionado à paz, relacionado à melhoria do mundo, para que trouxesse cada vez mais avanços, tudo mais. E hoje, quando você ouve falar do Prêmio Nobel, foi porque ele decidiu mudar. Você não sabia que ele tinha sido inventor da dinamite, verdade ou não? Você só lembrava do Prêmio Nobel, que é dado para aquelas pessoas que se destacam em muitas situações, verdade ou não? Mas ele tinha inventado a dinamite. Mas ele não queria ser lembrado por quem foi o inventor da dinamite. E hoje você não lembra ele porque inventou a dinamite. Eu quero te falar que na minha vida e na sua vida é a mesma coisa. Eu não sei como você é lembrado hoje. Eu não sei como é que você é lembrado na sua casa. Como você é lembrado no seu trabalho. Como você é lembrado na sua rua. Como você é lembrado na sua casa. Não sei como é que o seu filho lembra de você. Como é que a sua esposa lembra de você. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Quando você decide mudar e você fala assim, não, eu vou ser lembrado de outro jeito. Deus faz. Deus muda. Como é que você vai ser lembrado? O dia que você partir, ou enquanto você está aqui em vida, como é que você vai ser lembrado? Como aquela boa funcionária, ou como a melhor funcionária que eu já tive? Para sua chefe. Como é que você vai ser lembrado com seu filho? Pastor, eu errei muito com meu filho. Tá bom. Você está vivo ainda? Tá. Ele também? Tá. Dá para mudar isso. Basta uma decisão. Falar assim, eu quero ser lembrado como um homem de Deus que passou nessa terra. Amém. Que foi o melhor pai, o melhor filho, o melhor líder, o melhor funcionário, o melhor patrão, não importa. O melhor pastor, não importa. Como é que você quer ser lembrado? O melhor discipulador, o melhor líder, o melhor membro da igreja. Aquele que as pessoas sempre vão querer estar perto, porque ele é uma bênção. Porque ele sabe das dificuldades deles, das deficiências dele, mas ele fala assim, eu vou lutar com isso, eu sei que eu preciso mudar. Porque dentro de mim não tem bem nenhum, mas eu sei que o Senhor, o único bem que tem dentro de mim, que vale a pena, se chama Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita aqui dentro. E ele quer me transformar num novo homem, numa nova mulher. Porque eu não nasci para ficar desse jeito. Eu nasci para marcar as pessoas, não para manchar as pessoas. Eu nasci para lembrar. Eu lembro de uma história que o Billy Graham, quando ele era pequeno, ele foi visitar a casa de John Wesley. E diz que quando você vai lá em Londres, diz que quando você vai lá na casa, no local que ele orava, aonde estavam os joelhos, tinha duas cavidades assim, ó. De tanto ele dobrar o joelho no mesmo lugar, o lugar afundou. Aí o Billy Graham foi lá e ajoelhou no mesmo lugar e falou, Senhor, dá-me a unção que esse homem teve. Eu vou marcar gerações como esse homem marcou. E hoje você lembra do Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já passaram na face da terra. Levou o evangelho para milhares, milhões de pessoas. Mas porque ele entendeu que ele tinha que marcar a geração dele. Que ele não era só mais um que estava vivendo na terra. Ele era o Filho de Deus que estava morando aqui na terra. Eu quero te perguntar hoje, como você quer ser lembrado? Lembrado pelos seus filhos, pela sua esposa, como o melhor marido, a melhor esposa, o melhor líder, o melhor membro da igreja, o melhor funcionário, o melhor patrão. Como você quer ser lembrado a partir de hoje? Sabe, toda vez que você levanta a sua mão para o Senhor e fala assim, Senhor, me transforma. Eu quero marcar essa geração que eu estou, as pessoas que o Senhor puder me dar. Sabe, nessa quinta-feira nós vamos fazer um evento. Esse evento é para quê? Para arrecadar dinheiro? Não. Vamos gastar dinheiro. Vamos investir tudo que puder para investir. Sabe por quê? Porque nós queremos que Deus marque essas vidas. Que essas vidas tenham experiências com Deus. E que depois tenha alguém que cuide delas. E quem é que vai cuidar delas? O pastor sozinho? Vocês. Vocês vão marcar a vida delas. Marcar a vida delas. Marcar. Levar o amor. Estou passando dificuldade. Estou. Mas daí, Jesus não passava, passava. Mas ele foi alguém que marcou. Marcou. Tanto que é antes dele, depois dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. Você vê como ele marcou. Não tem antes de Buda, depois de Buda. Não tem antes de outra coisa, depois de outra coisa. Você só lembra, é antes de Cristo e depois de Cristo. Até a terra ele mudou. Até o calendário ele mudou. E os homens que seguiram ele mudaram vidas de pessoas antes dele, depois dele. Antes de Paulo, de conhecer a Paulo, depois de conhecer a Paulo. Antes de conhecer Filipe, depois de conhecer Filipe. Pergunta é, como é que está lá com você? Tem que ser antes de você e depois de você. Pastor, mas as pessoas já me conhecem e eu não tenho influenciado. Fala, filho, pode começar a partir de amanhã, a partir de hoje. Basta você levantar sua mão e falar, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual a Jesus aonde quer que eu for. E eu quero marcar essas vidas aonde quer que eu for. Porque eu e você fomos chamados para marcar as pessoas. Não marcar com atitudes erradas. Não manchar as pessoas. Mas marcar as pessoas. Marcar as pessoas com o amor de Deus. E na hora que elas verem esse amor entre nós, elas vão falar assim: eu quero isso também. Porque eu não tenho isso e eu preciso disso. Essa noite é para isso. Essa noite é para a gente dar um passo à frente e falar: Senhor, eu quero marcar a vida das pessoas. Eu quero a partir de hoje viver de um jeito diferente como nunca vivi, com o entendimento de quem eu sou. De quem eu sou. Que eu sou filho de Deus. E aonde eu for, eu vou marcar as pessoas com o amor dEle, com a graça. E elas vão, nunca mais vão ser as mesmas. Se esse é seu caso, eu quero pedir que você fique de pé e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Quero orar por aqueles que falam assim: a partir de hoje, Senhor, eu quero marcar as pessoas, mas marcar com o teu amor. Lá na célula, eu não vou ser mais o mesmo. Eu não vou ser mais o mesmo membro. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. Se quiser deitar, fica à vontade. Mas fique à vontade no Senhor, para você experimentar do Senhor. Porque o Senhor hoje, Ele quer marcar a sua vida a partir de hoje. Deus está me falando aqui que muitos nunca mais serão os mesmos. E vocês serão canais de vida, de unção na vida de outras pessoas. Porque o Senhor quer fazer através da sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer manifestar a graça, a glória, a unção. Sabe? E um dia, vão lembrar de você, falou assim: você lembra como é que ele era? A partir daquele dia ele mudou, ele nunca mais foi o mesmo. Ele era difícil, ninguém queria ficar perto dele. Mas depois daquele dia, ele se tornou outra pessoa. E por causa dessa mudança, o Senhor fala assim: agora eu vou trazer as vidas para você, filho. Agora, onde você está, feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo.
Oh.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, Senhor. Te dar graças pela vida de cada um aqui, Senhor, que aqui está. Senhor, obrigado. Senhor sabe o que está passando no coração, nas mentes de cada um deles, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, vem trazendo, Deus, restauração. Vem trazendo, Deus, renovo. Renovo na vida deles, de cada um deles. Para que eles possam experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque o Senhor é com eles. O Senhor é Pai deles. É o nosso Pai. É o Pai que cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Eu declaro que eles marcarão a geração deles. Que eles serão pessoas que deixarão herança. Mas o mais importante, eles deixarão um legado. Eles deixarão vida, e vida em abundância. Eles deixarão unção. Eles deixarão graça. Eles deixarão o favor do Senhor, aonde quer que eles forem, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, que você vai experimentar cada vez mais da graça e do favor de Deus, do Deus Altíssimo, aquele que te ama, que me ama incondicionalmente, porque Ele é apaixonado por você. O Senhor, Ele é louco por você, tão louco que Ele deu o Filho dEle naquela cruz para morrer por mim e por você. E eu e você, da mesma forma, fomos chamados para marcar outras vidas, porque nós somos marcados por Ele. Quantos me entendem o que eu falei? Ora do lado do seu irmão, que você tem liberdade, ora com ele e declara na vida dele. Fala, irmão, você vai marcar gerações. Você vai deixar um legado. Fala para ele, homem com homem, mulher com mulher. Declare sobre a vida dele.